Aô, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um episódio do Mono Geek FM para vocês aqui na Rádio Blast, também em formato de podcast. Faz um tempão, é um grande ato aqui do Mono Geek, então faz tempo que eu não falo com o Dudu Magalhães.
Olá, boa noite pela primeira vez.
Faz tempo que eu não falo com o Gil Otávio.
Olá, internauta.
Here comes a new challenger.
E estreando aqui no Mono Geek, quero agradecer a presença dela, a Gabs. Tudo bem, Gabs?
E aí, perdi meu namorado, mas tamo junto.
Ela tava gravando aqui conosco e o namorado esperando acabou dormindo, olha aí. E hoje nós vamos falar sobre filmes e séries experimentais ali, aquelas propostas que talvez é meio subversivas, às vezes a pessoa não entende, não compreende, e também tem propostas aí mais complexas. O que que a gente tem pra Gabs, gente? A Gabs tá estreando aqui no Mono Geek, sempre quando alguém estreia no Mono Geek a gente tem que trazer um docinho. Eu ofereço pra ela um bolo de pote.
Bolo de pote é bom, mas é bom. Como tá frio, é churros.
Churros
quentinhos.
Vocês já comeram delícia de abacaxi?
Já.
Não, é.
Mano,
isso então é isso.
Gostoso, velho.
É isso que eu te ofereço.
Nossa, valeu, nossa. Dudu, mano, caralho.
Coisa de nome, que você ganhou um isopor cheio de delícia de abacaxi.
Um estoque vitalício.
Mano, eu estou viciada em bombom de pote. Vocês conhecem ou nem?
Isso, agora
não conheço.
Bombom de pote?
Cara, tudo que tem pote é maravilhoso.
É tipo, é um brigadeiro de leite ninho, aí pedaço de uva e morango, uva verde, e aí brigadeiro por cima.
Já é bom.
Aí vira tipo tem esse nome de bombom de pote, mas eu não sei por que é assim. Porque pra mim é tipo, sei lá, brigadeiro de... sei lá, e tem esse nome, é bom demais, mano. Se vocês puderem comer um dia...
É quase aquela parada que tem no shopping de mergulhar fruta no chocolate.
É, tipo isso, mas é só que com brigadeiro, né? O brigadeiro de ninho embaixo, a fruta no meio e o brigadeiro tradicional em cima.
Verdadeira delícia, hein? Caramba.
Coisa boa, mano.
Queria começar aqui falando sobre um filme chamado Donnie Darko. O colega nosso chamava de Donnie Brasco. Aí ficou Donnie Brasco, né?
Ô, Vange, ele é outro filme, Vange. Ele tava certo, a gente que riu da cara dele achando que era outra coisa. Quem era os burros era a gente.
Quem era os burros era a gente. Ótimo.
Ele tava realmente falando de um filme que existe. E a gente falou, não, do filme errado. E não, ele tava falando
de Donnie Brasco, certo?
Exatamente. E a gente tava falando, ah, que burro, falou Donnie Darko errado. Burro era nós.
Eu acho que ele tava querendo se referir a Donnie Darko. E ele falou Donnie Brasco. Mas que esse filme exista, ele tava querendo falar de Donnie Darko.
Pode ser.
Donnie Brasco é o do Johnny Depp com Al Pacino.
Sim. Do de máfia ali, né?
Peraí, quem que falou de Donnie Brasco?
O Richard.
Ah, tá. Não faço ideia. Quem estava certo?
Então, mas ele tava. Ele na ocasião tava querendo falar de Donnie Darko. Aí ele falou Donnie Brasco. E a gente ah, não sabe falar Donnie Darko e tal. Mas
eu tô dizendo que a gente foi burro porque a gente não conhecia Donnie Brasco e realmente esse filme existe. Mas enfim. Cara,
eu assisti Donnie Darko, a gente assistiu a porra desse filme. Aí a gente falou, nada a ver esse filme aí, mano. O pessoal fala que não entende. Eu falei assim, caralho, mano, as pessoas não sentam pra assistir então, porque... porra. E aí a gente foi assistindo. Até que chegou, tipo, sei lá, velho, do meio pro fim a gente tava, tipo, caralho, mano, fazendo conta no papel já, sabe? Tipo, fazendo infográfico.
Então, aí, eu só não entendi por que é bom esse filme, eu não entendi essa parte.
Não, ele é interessante, ele é legal. E aí chegou no final, a gente falou assim, tá, a gente entendeu? A gente tentou conversar sobre o que a gente entendeu. É claro que a gente não chegou em lugar nenhum. Mas a gente falou, tá, mas o filme é legal ou não? É bom como falam ou é pá? E aí, o quê? A conclusão que a gente chegou. O filme é legal, mas não é tudo isso que falam. Tipo, não, o pessoal coloca muita pilha no filme que ele é só legal, tá ligado?
Isso acontece comigo com uma série antiga. Puta, Twin Peaks. Todo mundo fala, essa série é uma viagem.
Vai se fuder com o Twin Peaks também. Vai se fuder com o David Lynch. Vai todo mundo se fuder.
Então, porque eu fui ver o que teve um revival, se eu não me engano, na Netflix. E aí teve uma época, eu fui dar uma olhada, eu falei, mano, não consigo entender bulhufas isso aqui. Tá difícil, tá ligado? do porquê teve um puta de um hype, assim, com o David Lynch e tal.
Mas esse é o rolê dele, né? De você não entender...
Não, mas é meio difícil de verdade, assim. Caralho, mano, isso é vendável.
Ele tá lá na casa dele, batendo punheta e rindo da sua cara. Enquanto você assiste essas porra aí.
Acho que o problema de desse tipo, filme do David Lynch, eu tô falando de achismo, tá? Que eu nunca assisti Twin Peaks. Mas, tipo assim, ele quer fazer umas coisas muito doidas, assim, porque ele é um tiozão muito doido. Ele gosta de experimentar. E foda-se quem vai assistir. Simplesmente eu acho que ele tá pouco se fudendo quem vai assistir. Só que aí o pessoal pega, como é uma parada, tipo assim, mega abstrata que tá em tela, a galera quer, tipo, fala, não, eu entendi, porque não sei o que, não sei o que lá, tipo assim, pagando de tipo, gênio do tipo, bagulho.
Você não entendeu, você não gostou porque você é burro, tá ligado?
Exatamente.
Eu sou burro.
E aí, eu super entendo o bode do pessoal. O diferente com o Donnie Darko, assim, o pior pecado que o diretor e o cara que foi o cara que inventou também foi a porra do livro que ele fez depois. Porque, tipo assim, o livro ficava justificando coisas que ele fez no filme. Tipo assim, se você tava experimentando, se tava querendo entregar a maior viagem, você não vem se explicar depois, inventar regra, porque o filme tem que valer por si só.
O livro, você tá falando aquele da Dark Side?
Isso.
Mas ele não é sobre... Não sobre a história, mas sobre a produção do filme?
Não exatamente. Ele tem a história, ele tem, se não me engano, o roteiro do filme.
Ah, tá.
E ele tem aquele livro que aquela véia fica falando, aquele livro lá falando sobre coisa do tempo.
Sim.
Pra justificar as paradas que fica, tipo, totalmente, não digo perdida no filme, mas é tipo uma parada, tipo assim, umas loucuras que tem no filme. Que, tipo, umas paradas que, tipo, pra gente, tipo, a gente não consegue explicar o que que é, porque, tipo assim, não tem uma lógica. Sim. Tá ali meio que, não digo jogado, mas tá, tipo, igual o David Lynch. Ele tá experimentando, ele tá, tipo, ele tá querendo distorcer algumas ideias.
Se é bom ou não, é você que vai decidir. É isso que ele quer.
Eu não tô dizendo não se é bom ou não.
Se é alguma coisa, né?
Tipo assim, e aí... ele me vem no livro se justificando pra deixar tudo redondinho. Então vai pra puta que eu pariu. Você quer fazer um bagulho experimental depois que ficar se explicando?
Sim.
Faz sentido, né? Agora faz tudo. Agora entendi.
Mas o que a Gabs falou, tipo, ele é só um filme legal. O que estraga é que a galera fica endeusando Donnie Darko, né? Eu geralmente falo de Donnie Darko pra falar, tipo assim, eu dei exemplo, eu não falei que, tipo, Donnie Darko, filme do Makoto Shinkai, o Makoto Shinkai copiou Donnie Darko. Não, eu tô falando, tipo assim,
a ideia é parecida.
É o que eu percebo com o final de Donnie Darko, é o que eu percebo com o final do Your Name. Assim, não tô dizendo nem que as histórias são iguais, só, tipo assim, a sensação final é a mesma.
Sim. Gil, pra mim isso aí tudo é igual vício inerente, tio.
Esse inerente, a gente tava chapado de alguma coisa, velho, que a gente não entendeu nada. Não tá
com... O Elton dormiu o filme inteiro.
Ah, não, o Elton não conta, porque ele não viu os créditos iniciais, assim, mas...
Esses dias eu lembrei de vício inerente, porque aquele cara que trabalha no Loading, aquele cara que era do Omelete, eu tava assistindo esses dias, desperdidamente aí, aquele programa que ele tem lá com eles, que eu esqueci o nome.
Multiverso.
Desculpa. E aí no fundo tinha um pôster do vício inerente. Tá lá.
Eu acho que a gente não sacou a pegada do filme mesmo. A gente tava meio mais zoando o Elton que tava dormindo do que... Mas o filme tem um ritmo esquisito.
Tem um ritmo meio maluco. Também,
não vou falar que tipo assim, a gente não entendeu porque a gente é burro.
Eu vou dar a minha minha carteirada de, tipo, filme cult, tá ligado? Eu gosto de filme assim, de filme pra pensar, tá ligado? Uhum. E, tipo, eu costumo entender, entre aspas, porque, tipo, esses bagulho é muito subjetivo, tá ligado?
Uhum.
Então vai da sua subjetividade.
Sim.
O que você entendeu do filme, como você interpretou, etc. Eu fui assistir Mr. Nobody, acho que em português é Senhor Ninguém, que é com o Jared Leto.
Jared Leto, eu queria muito ver esse filme,
Esse, nossa senhora, velho. Isso foi complicado pra mim, viu? Puta que pariu.
Mas então, mas não é.
Nossa senhora, eu não entendi porríssima nenhuma. E no final eu falei, tá. É, talvez eu entendi.
Talvez eu senti o que o diretor tava querendo que eu sentisse, talvez.
Não, mas. Aí quando chega no final eu falei, eu entendi a ideia geral.
Uhum.
Mas agora, tipo, que cada parte do filme quis dizer, aí eu já não entendi. Não sei se eu entendi direito. Uhum. Não, mano, porque tem várias linhas do tempo e elas são desconexas, tá ligado? Então, meio que é meio difícil você entender em qual linha do tempo você tá.
Uhum.
E por que que você tá vendo aquilo. É muito estranho, mano, muito estranho.
Sim.
É, sobre obras experimentais, eu acho super válido fazer esses filmes, assim, artístico e tudo mais.
Uhum.
Normalmente, o que me afetou nesses dois casos, do Dark e as coisas do David Lynch, é mais a atmosfera em volta, como o Ju falou. E o David Lynch, eu odeio ele só por hobby, assim. Eu acho válido ele fazer as paradas dele,
Só de meme.
Mas como uma atividade.
Tipo, essa parada dele, assim, sabe? Mas
A Gabs falou das paradas, tipo, curta uns filmes pra pensar, assim. Eu diria que me veio um negócio agora, que esses filmes não são nem pra você pensar. É um filme pra te deixar bolado.
Ô, Ju, aquele da Netflix que você assistiu recentemente lá, aquele da Netflix, de pele.
Pieles.
Aquele filme né? É difícil,
não,
né?
Filme aquele... do desgraçamento, velho. Filmes do desgraçamento. Diretores, né? Las von Trier.
Aronof
e o Yorgos Lanthimos. Esses três.
Ele fez o que?
O Yorgos Lanthimos, ele fez O Lagosta.
Putz, eu tô ligado.
O Centopeia Humana é de quem?
Eu não sei, mas esse cara não é famoso e ele sumiu depois disso. Ele, tipo, ele é meio que um cara culto de
Tom Six.
Desses filmes nojentos, assim, tá ligado? E eu acho que depois disso ele não chegou a fazer mais outras coisas, além das continuações horrorosas de Centopeia Humana.
Ou sabe um cara que faz umas coisas doidas?
Aí
ele
só...
fez um filme que eu falei, mano, é desse cara? Eu nunca tinha entendido o sentido de terror psicológico. Ó.
Nossa, eu amo.
Puta, é esse cara que você falou.
Yorgos Lanthimos?
Sim. Ele fez
o Lagosta, o Sacrifício do Servo Sagrado.
Puta, é isso que eu queria falar.
Ganhou o Oscar lá, que é a favorita. Esses três filmes são muito bons.
É isso que eu queria falar. O Sacrifício do Servo Sagrado. Nunca tinha entendido o sentido. Demais. Tipo assim, a pessoa fala, terror psicológico, eu não conseguia sacar o que você tá falando exatamente. Porque pra mim, quando eu via, tipo, isso aí é terror psicológico, eu falava assim, terror. Assim, quando você. É lógico que quando você submete lá, os personagens estão sofrendo um terror, lógico que afeta psicológico, mas quando eu assisti Sacrifício do Servo Sagrado, eu entendi, caraca, isso é um terror psicológico fudido.
Ah, agora você fez eu ter vontade de assistir, porque pra mim terror psicológico é tipo aquele da Bruxa, que eu sempre comento aqui, né?
Sim, ele também, são filmes de desgraçamento. O
Robert Eggers, né, que fez o Farol também, né?
Sim, nossa, o Farol é maravilhoso. Puta, eu gosto muito assistir. Dos dois. E o outro menino lá, que eu esqueci o nome dele, que fez o Hereditário Midsommar.
Puta, tô ligado. Também, ele tá preparando um filme novo aí.
Sim! Nossa, eu tô doida pra ver, mano. Tudo que esses caras estão fazendo, eu quero ver, junto com o Jordan Peele.
Também, puta.
Esses dias eu vi um filme, um vídeo falando do Hereditário, que eu assisti, eu gostei, mas eu falei assim...
Só assistindo meu canal na Twitch.
Com certeza,
Ari Aster, passou várias
coisas. Aí o vídeo falava dos sons, que tipo... os sons que você ouvia durante o filme eram coisas que estavam acontecendo em outra cena, sabe? Tipo, sei lá, a mãe arrancando a corda do piano, alguma coisa assim.
Uhum.
E aí, tipo, tinha um som que você fala assim, nossa, é só algum som de terror. Não, mas era coisas que estavam acontecendo na casa.
Aí sim, aí é chamativo, pô. Gostei da escolha, assim, da narrativa, Dudu.
É bem detalhadinho, assim, ele não tá te dando coisa de graça.
Não, isso que eu ia falar, tipo, o terror psicológico e o horror desses caras, eles são justamente com coisas que são subjetivas pra caralho.
Você assistiu Babadook?
Quem ama esse filme?
A gente sempre comenta daqui.
Que isso? Desgraçado. Nossa, na época eu tava passando por uma depressão fodida.
Porra, que péssimo momento pra assistir Babadook.
Então, melhor que eu não sabia, né? Eu fui bem ver. Então, eu tava passando uma depressão fodida e eu tava, tipo, com sintomas igual da personagem principal, né? Tipo, não consegue dormir, aí você fica cansado querendo dormir, mas você não consegue, você fica com medo de dormir porque você acha que você vai perder alguma coisa. Nossa. Aí, tipo, o seu olho vai fechando, mas você tenta ficar acordado e ao mesmo tempo você fica, tipo, mano, tem alguma coisa, velho, alguma coisa, e aí você quer ficar acordado por causa disso. E aí, quando eu assisti, meu amigo, eu fiquei... E fazia tempo que isso não acontecia, mano. De eu ver um filme e eu ficar com medo por dias, assim. Uhum. De eu não conseguir dormir, tá ligado? Nossa, foi foda esse filme, mas eu amei.
Em Jordan Peele, eu assisti o Us com você, nessa live.
Pô, é verdade, você assistiu o Us com nós.
Porra,
nossa,
com Us. Assisti o Us com Us.
Olha aí, olha o Gato Flix aí hoje.
E falar nele, você assistiu alguma coisa do Além da Imaginação?
Eu assisti, acho que uns 3 episódios, mas eu, sendo bem honesta, eu só gostei de um. Dos outros dois, tem um que eu achei a ideia interessante, mas eu achei bem médio, assim, sabe?
Por que todo mundo abandona a ficção científica?
Dudu é o cara do Doctor Who, Dudu é o cara da, né?
Ah, mano, Doctor Who eu tentei também, eu gostei de algumas coisas que eu vi, mas eu tava assistindo Doctor Who, a temporada do Matt Smith, é isso, né, o nome do menino?
Uh-huh.
E a companhia dele é a Ruiva lá, esqueci o nome dela. Enfim, então, eu tava assistindo esse, eu comecei a assistir esse, e eu assisti a parte dos Daleks, e assisti também... A parte do Anjo Lamentador. Aí dos depois
Daleks,
disso.
Nos Daleks, naquela novela da Glória Pérez lá daí.
Tava vindo lá na esquina lá.
Sacanagem.
Ô Dudu, você falou de Além da Imaginação, eles vão estão fazendo remake?
É no Prime, doido.
Ah, é?
É uma série nova da Amazon. Essa já é, se não me engano, a terceira versão, assim, pra se dizer, de Além da Imaginação.
Eu acho que é, se não me engano, tem duas temporadas.
Não, tem uma versão dos anos 60, tem a versão dos anos 90, que acho que a que foi mais assistida, que foi aquela do Forrest Whitaker, que apresentava, que passava no SBT, e tem essa agora da Amazon.
Eu adoro essas séries que os episódios são contos.
Eu gosto também, então, tipo...
Uma antologia.
Antigamente, eu gostava de Além da Imaginação, mas eu preferia Contos da Cripta.
Contos da Cripta.
Era desenho, mas eu amava. Só que, tipo, eu não sei qual a idade de vocês, mas é porque, tipo, eu era muito criança nessa época.
30.
Tá todo mundo nessa vibe aí, viu? Todo mundo trintando aqui.
Eu vou trintar daqui a pouco também. Então, aí, tipo, quando passava Contos da Cripta, não sei se vocês lembram, passava no Fox Kids, junto com Goosebumps e Clube do Terror. Aí eu preferia esses do que A Pessoa Perturbada, né? Desde criança. Do que Além da Imaginação, porque eu acho que por conta da idade também.
Qual é aquele da Record, Dudu?
Clube do
Terror, né? Que passava tarde, né?
O Clube do Terror tem na Amazon, inclusive.
Então, eu acho que eu não gostava muito de Além da Imaginação por conta da idade, porque o Clube do Terror, essas coisas, eu assistia quando eu tinha tipo uns 7, 8 anos.
Uhum.
Agora, o Além da Imaginação, você precisa ter um pouco mais de crítica pra você, tipo, precisa pensar mesmo, né, no que aconteceu na história e tal.
É porque as coisas são um plano de fundo pra discutir outras paradas.
Tem uma parada subversiva ali, tem umas críticas também, né, do período, né?
O Dudu falou de um filme que eu fui ver, e o filme é com o Joey Beres, se não me engano, que é um filme que o cara era morto, todo dia ele era morto pela polícia, e era tipo uma parada tipo Dia da Marmota, só que aí todo dia ele era morto pela polícia e tal, tipo, evidentemente tá... Ele tá...
Num limbo ali.
Discutindo... Não, evidentemente ele tá discutindo outros temas, não é? Tipo, é a parada dele tá voltando todo dia, né?
Isso no Ainda Imaginação. Tem um filme que agora, que saiu há pouco tempo, com a história que é assim. Mas no episódio da Ainda Imaginação, é tipo a mãe passando um dia com o filho, o último dia antes dele pra faculdade. E toda vez que eles saem dessa lanchonete, um policial vai atrás deles e para eles por algum motivo. Não interessa se a mãe refaz o looping de algum jeito diferente. E meio que o episódio tá dizendo que, tipo assim, o mundo tá tentando impedir aquele cara que é negro de entrar na faculdade. E, tipo assim, o mundo vai achar uma desculpa, que quer que seja, pra parar ele no caminho dele pra faculdade, sabe? E aí é muito foda que eles mostram isso através de um looping temporal em que o policial racista tá atrás dele.
É muito bom. Sim. Esse episódio é muito bom.
Ó, o nome do filme chama... Do filme que eu falei, chama Dois Estranhos. Tem 30 minutos.
Ah, sim. Ele até concorreu ao Oscar esse ano. Ele ganhou, não ganhou?
Foi.
O curta.
Não sei.
É o melhor
curta, né?
Acho que sim. Se eu não me engano, sim.
Eu acho que sim.
Inclusive, se vocês ainda não viram, o filme do desgraçamento também... Assiste o Judas in the Black Messiah.
Você tá aqui, eu peguei ele pra assistir, cara.
É, esse filme. Ele é muito bom, de verdade.
Tá, mano, na minha lista.
Foda. Mas, mano, o filme desgraçado. O final me deixou desgraçadíssima. Você não tem noção, mano.
É num nível Infiltrados na Clã, assim? Alguma coisa
não,
assim?
Mas é mais tenso, é pior, eu acho.
Cara,
porra.
O Judas in the Black Messiah, só pelo trailer. Ele, o ator lá, o Daniel Kaluuya lá, ele tá visceral. Tá visceral,
ele
assim. É o ator que te empolga e faz você querer assistir. Claro que tem toda a história, tem o pano de fundo, mas assim.
Puta merda, mano.
O que me empolgou bastante, cara, foi só o trechinho da atuação dele no trailer. Eu falei, caralho, mano, esse cara, ele vem arrematando filmes ótimos, assim, na carreira dele, né, o Pantera Negra, o Corra, o Sicário também, lá que tem o Defoe, e eu acho ele um ator, assim, excelente, cara.
Foda. Ele é um maluco que apareceu no Black Mirror, né?
O mais antigo, o cara, eu lembro dele de Skins, não sei se você vai lembrar, mas eu gostava da série Skins, né?
Ah, eu não gostava não, Skins. Nunca gostei, então não sei. Eu conheci ele pelo Black Mirror. Nossa, e sabe um bagulho? Outra pessoa que tá no Black Mirror também, e a gente nem... Pum! Aquele menino, o agente americano do Falcão e o Soldado Invernal, não sei se vocês viram.
Qual? Não, eu não vi.
Vocês viram?
Qual episódio? Não. Você lembra do episódio do Black Mirror?
Não, é o episódio, acho que é da segunda temporada. É um que o cara, ele tá testando um jogo VR de terror. Só que, tipo, o bagulho é muito real e o cara, ele fica louco. Só, e aí, tipo, ele começa a ficar louco porque ele não sabe se ele tá numa simulação ou se ele tá... Tipo,
qual é o episódio que tem um maluquinho do Questão de Tempo? Não é esse, né?
Não, esse é que ele morre, a menina
esse do
faz
questão
o piloto das memórias e tal.
Isso, é verdade.
Mas o qual que você tá falando? Eu não tô lembrando desse episódio.
Deixa eu ver.
Tipo assim, não me é estranho.
Eu lembro o episódio, mas não lembro da cara do maluco.
Ó, pus aqui Black Mirror.
Nossa, assim que na hora que eu vi, eu falei, caralho, mano, eu sabia que ele não me era estranho, mas eu não lembrava de onde eu tinha visto.
É, pois é, deixa eu ver. Ó,
aquele menino também lá da série da mão queimada lá, se eu não dá certo.
Série da mão queimada?
O menino que fritou a mão.
Ele é filho do Kurt Russell, eita porra.
Caraca, o Kurt Russell tá foda, hein? Queimando a mão do filho.
Eu não sei o que vocês estão falando. Não, eu não sei sei. Não, o Kurt Russell é do
Guardiões da Galáxia.
É do Nova York sitiada lá, aquele filme de tapa-olho dos anos 90.
Assim, o soldado, aquele soldado.
Fuga de Nova York.
Fuga de Nova York.
O episódio 2 da terceira temporada, versão de teste.
Tô na segunda aqui. Puta, eu lembro desse episódio. Esse episódio é um dos que
eu
menos
gosto. Eu
achei
que era na segunda temporada, na terceira.
Acho que esse episódio é um dos que eu menos gosto.
Uma agonia do caralho esse episódio.
Ah, sim, agora eu lembrei. Eu tava confundindo com aquele que o menino é ludibriado, aquele que o pessoal fica chantageando as pessoas.
Não.
Tipo,
esse daí é o Xerapendência. Aí, nesse caso, tem o cara que ele faz o Game of Thrones.
O meu preferido ainda vai ser o San Junipero, o Junipero lá. É o meu
preferido.
Esse episódio me fez mal tutar, gente. Acho o Black Mirror, claro que tipo, teve aquele fator lá do pessoal gostar bastante. Mas eu ainda acho o Black Mirror, ele também pode ser considerado um pouco experimental, assim, algumas coisas nele, né?
Eu só queria reforçar meu comentário que a segunda temporada é de lascar, hein? A segunda temporada tem Shut Up and Dance, tem aquela... Segunda não, a terceira temporada.
A terceira.
Tem o Nose Dive lá da mina dos likes.
Nossa, que mano. É um dos precursores ali, né?
Eu que mais gosto é esse.
Pô, esse é muito bom. Esse é muito bom.
E o White Christmas, puta que pariu.
White Christmas. É que o White Christmas. Ele é separado, né, da temporada. Ele foi especial
de Natal da segunda temporada.
Isso, ele fica no meio, né?
Aquele episódio do que o cara, ele, tipo, consegue desativar as pessoas no olhar, assim, né?
Desativar as pessoas no olhar?
Acho que é The Entire Story of You, o nome do episódio.
É The Entire Story of You, nossa senhora. Isso daí é foda também.
Essa é na terceira temporada, não? Ah,
não, eu tô confundindo com o de Natal, gente. Esse é o de Natal.
Esse é o de Natal.
É o de Natal. Esse de Natal, mas
não,
tem
mas esse aí que eu falei também é o bagulho do olho lá, do casal, lá, se não me engano.
É. Não, esse é da primeira.
Da primeira, né?
O olho do casal é do
mas grão, é uma tecnologia, né? Parecida, assim, de...
Sim. Então, é por isso que eu acho legal, porque, tipo assim, o Charlie Brooker, ele inventa, tipo, um conceito, tipo, ah, vai ser esse gadget, vai funcionar nesse mundo desse jeito. Aí ele pode voltar com essa mesma funcionalidade, mas ele não precisa se fixar no coisa que ele já inventou. Ele pode modificar, ele não precisa explicar. O bom da antologia é isso. Eu acho que essa temporada que eu tô falando, eu só não gosto muito do episódio versão de teste. Que é do carinha que a gente tava falando agora.
Eu também não gostei tanto. Tipo, eu achei ele interessante e tal. Tipo, as primeiras duas vezes, assim, que ele não sabia se ele tava numa realidade virtual ou não, aí eu achei legal, mas depois disso começou a ficar repetitivo, aí eu perdi o interesse, assim. Sim. Achei que ele podia ser melhor.
Agora, um episódio de lascar que eu achei foi aquele Engenharia Reversa. Vocês lembram desse? Que é o soldado, é o soldado que ele, tipo, vai combater, entre aspas, ele tá numa guerra contra, tipo, uns mutantes.
Ah, que chama de barata, né? É, puta, esse episódio é foda.
É só uma parada, tipo, que colocaram nele pra ele ver pessoas. Só que esse, tipo assim, esse dispositivo falha e ele fala assim, não tô vendo esses monstros, não tô vendo esses mutantes, tô vendo as pessoas. Ele até ajuda as pessoas. Uhum. E aí, tipo assim, é uma parada construída pro soldado ter repulsa de uma outra pessoa sem, tipo, ver que é uma pessoa e, tipo, conseguir matar com facilidade. Assim, matar como
e é isso, e é isso que acontece na realidade, né? Mas só que não, tipo, como monstro. Tipo assim, o soldado é programado pra odiar uma outra pessoa porque sim, né?
Exatamente. E tem o episódio Odiados pela Nação, que eu só achei exagero, ele tem uma hora e meia, que é o episódio das abelhas.
Nossa, eu não faço ideia, eu nunca assisti esse episódio.
Tipo assim, a mina comenta, tipo assim...
Eu fico sobre linchamento virtual.
Isso, a mina fala uma merda na televisão, assim, e aí o pessoal começa a ficar puto no Twitter, assim, aí uma conta meio que, tipo, começa a desejar a morte, não sei o quê. Tipo assim, as pessoas desejando a morte cada vez mais dessa pessoa, tipo, vai esses micro drone, assim, pra matar essas pessoas que a internet tá, tipo, julgando e já sentenciando a morte, praticamente. Porque quanto mais as pessoas desejam a morte de alguém nessa questão de lixamento virtual, esses micro drone que são em forma de vespa, né? Eles vão atrás da pessoa e mata a pessoa de verdade, assim. Tá, achei muito sinistro. Eu só achei exagerado ele ter uma hora e meia,
assim. Ah, vocês não gostaram do Black Mirror? Black Mirror e a Hannah Montana? Pô, foi bem legal.
Nossa, não. Vai ter que ver, velho.
Mas, ó, o Black Mirror teve aquele bagulho do Bandersnatch que foi... Eu vou falar aqui, mas vai ficar muito... Foi revolucionário, né?
O que me pega é o revolucionário, porque, tipo assim, não foi revolucionário. Foi uma ideia legal.
Mas, tipo, a ideia já existia, né? Com o livro-jogo, não sei o que lá.
Virou
mas...
um joguinho mesmo, né? Como é que é aquele nome daquele jogo? Detroit Become Human, né, Gil?
Detroit Become Human. Total.
Tipo assim, então, o mais legal foi eles usarem a mecânica de streaming pra isso funcionar. Isso foi
revolucionário dentro do Netflix. Que teve até o da depois da Unbreakable Kimmy, que foi bem legal também.
Eu acho revolucionário a palavra forte.
Eu acho que foi revolucionário dentro do Netflix.
Acho
dentro
foi muito da mídia bom.
Netflix.
Eu acho que foi. Então, é que quando você fala isso foi revolucionário dentro do Netflix, isso não significa muita coisa, né?
Porque, ô Gil, já existia isso no Você Decide, Gil.
É assim, né? Não tô nem entrando nesse mérito, sabe? O que me incomoda é, tipo... A parada foi legal do cara pegar esse conceito de livro-jogo e fazer uma metalinguagem dentro da plataforma. Isso foi muito bom.
Imagina os caras estudando logística, o tanto de acesso que teve ali. Não deve ter sido fácil pra carregar esse tipo de proposta pra pessoas que têm, tipo assim, as senhoras que têm Netflix no aplicativo da televisão, por exemplo. Tem que otimizar isso tudo de uma forma abrangente pra todo mundo que tem Netflix. Eu acho que na época foi revolucionário por conta disso.
Assim, eu achei muito legal a parte de ser metalinguagem. Isso a gente, tipo, te coloca, sim, muito dentro da coisa, assim, né?
É um jogo dentro de uma história de um jogo.
A história é sobre isso, e você tá participando.
Uhum. Ele, ao mesmo tempo, tá te explicando um conceito que faz todo sentido ele estar dentro da história, parada do livro-jogo e tal, e te fazendo experimentar.
Sim, não, e sem contar que, tipo, a gente esquece também que, tipo, mano, aqui todo mundo vai 30, tá ligado? Da gente pra trás, todo mundo cresceu lendo o livro-jogo. Só que da gente pra frente, mano, os malucos não conhecem o que é isso.
É,
as crianças não sabem o que é, mano, livro-jogo.
Eu sei o que é, mas eu mesmo nunca li, não.
Só de conhecer, assim, também.
O mais legal foi, na época, tipo, conversar com as pessoas como se fosse realmente um jogo, sabe? Tipo assim, você fez o que naquela hora? Você chegou aí e tal, qual o final?
Isso foi um mérito mesmo, tipo, ficar no boca a boca, né?
No final, tipo, teve muita gente que falou, a história é nada a ver, não sei o que, tipo, ai, gente, eu gostei da historinha que eu fiz e do final que eu ganhei, tá ligado?
Uhum. E o bom é que na época, assim, eu queria ao máximo não querer ver no YouTube todos os finais, sabe? Tipo assim, pra meio que ser honesto com o pessoal que tá assistindo comigo, né?
Uhum.
Eu gostei do final que eu tive e eu não quis ver outro. Pra mim, eu tava satisfeita com o final que eu tive.
Pois é. Sabe, minha sensação com Bandersnatch foi tipo assim: depois que eu vi, eu não quis mais ver nada. Tipo, eu fiquei tipo, ah, não, tô bem, sabe? Não vou querer ficar fritando e entrando muito, não. Tipo, eu achei da hora jogar só essa parada. Assim, não passei muito disso.
Foi bem legal.
Não, não que, tipo, tô falando, não foi revolucionário, não foi zoado nem nada, tipo, sem criatividade. Só que, tipo, eu só acho revolucionário uma palavra forte. Porque pra revolucionar realmente...
Eu quis dar ampliar muito essa parte aí. É porque essa parada já tinha naqueles joguinhos dos DVDs da Disney, tá ligado?
Não, mas eu não tô falando nesse mérito. Não tô falando nesse mérito, tipo assim, ele inventou a parada. Mas revolucionário, tipo assim, pra você revolucionar alguma coisa, você tem que mudar. E, tipo assim, vê hoje, mudou alguma coisa em questão de consumo das pessoas? Não.
Poxa, teve o Minecraft interativo no Netflix.
Teve o Gato de Botas interativo.
Tem até o Bear Grylls, mas...
Caraca, mano, olha só como isso funcionaria com um programa de receita, hein, Gil? Presta atenção. Tipo assim, nisso aqui, eu coloco isso ou coloco aquilo? Pô, ia ficar foda, né?
É porque receita é difícil porque, tipo assim, chega no final das contas, tem que dar uma parada certa, né?
Ah, e aí a pessoa que vai experimentar também, não é você. Agora
eu vou pôr sal nessa parada? Tipo, você sabe que não vai dar certo, né?
Não, mas negócio de ciência, acho que ia ser legal, hein? Negócio de ciência, tipo assim, química.
Nossa, dá mais...
Se eu misturar isso com isso, o que dá?
Nesse caminho você morreu. Nesse você morreu.
Hoje é música experimental, cara. Uma vez eu fui ver. Uma vez eu lembrei que eu fui assistir um show que teve no Centro Cultural Vergueiro, né? Mas eu lembro que eu saí na metade, porque não tava aguentando. Era tipo assim, uma pessoa pegou panelas.
Eu não tinha idade.
É, assim, era música experimental. Então ela pegou vários tipos de coisas que fazem barulho. Na verdade, era barulho, né? Uhum. Então ela colocava um fundo, assim, bem. Com a música calma, fazendo... E aí, nessa música calma, ela ia interagindo com barulhos de garfo arranhando na panela, uns plásticos que ela batia, então várias coisas que ela foi coletando. E aí, eu falei, com 10 ou 15 minutos de show, assim, eu falei, a gente ficou esperando meia hora no dia pra assistir, e aí, quando começou, eu falei, vambora, uma que eu tava começando a passar mal, assim...
O Vô falou assim: Ô Li, vamos embora, que isso aí é arte. Vamos
embora. É arte. Não, ô Gil, e quando a coisa utiliza desse escopo, assim, de é arte, você não entende, e é ruim, às vezes é ruim. É ruim mesmo. E a pessoa fala assim, não, peraí, mas aí é arte, não sei o que e tal.
Uhum. Você que não entendeu, você que é burro.
É, e às vezes é só ruim mesmo.
Já ouviu falar numa banda chama Hanatarashi?
Não. Não tô lembrado.
É uma banda de noise, só que na época deles e no lugar lá tem contexto, assim. Eu acho que, inclusive, bem encaixado até.
É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a questão da arte, assim... Eu fui muito em museu, diversas partes, de vários museus que eu fui com a Lilica. E tem várias coisas que, tipo assim, um copo amassado... É uma arte, aí tem lá a descrição. Copo amassado com cola, não sei o que e tal.
Ai, mano, eu não sei lá. Não gosto muito de música, na real. Quer dizer, eu gosto, mas eu não música? Sei, entendeu? É, não, assim? É tipo...
Você é um robô.
Não, é que eu não gosto muito de conversar sobre música, porque eu sempre sinto que eu, sei lá, mano, meu gosto musical é muito, muito esquisito, assim. Eu não levo,
mas
muito
agora
sério,
você tem que falar.
Tá,
agora,
não sei se é o melhor, melhor gosto musical.
A melhor música é que você ouve, que agora eu quero ouvir.
Eu não levo muito a sério, tá ligado? Tipo, esses bagulho de música.
Eu não gosto muito de conversar com músicos.
Ai, nossa,
que eu não chato, gosto muito. Eu não gosto da pessoa músico.
Não, porque ele não deu um dó certo e aí ele perdeu toda a virtuosidade.
Por que você tá imitando alguém, algum músico, como se você não fosse, mano?
Que filha da puta.
Não, porque... Sabe qual é o meme? Que o meme que a galera fala que baterista não é músico.
É, aí, tá vendo? Baterista não é músico aí.
A parada... Sabe uma parada que me deixa doida? Assim, não tem nada a ver com experimental, assim. Mas é quando eu vejo alguém falando da... Alguém quer falar de uma música, aí vai falar assim... A linha de baixo. Eu penso, será que essa pessoa sabe o que ela tá falando? Sim. Ou ela só tá... É o mesmo...
Tipo
assim, mano, você tá querendo valorizar uma parada que você não sabe o que tá rolando, assim. Quer dizer, a pessoa pode até prestar atenção no baixo, assim, mas, mano, a pessoa tá falando a linha de baixo de tal coisa, eu desconfio que a pessoa só tá querendo colocar, sabe, alguma palavra que a pessoa... Pra alguém prestar atenção, assim, sabe? Porque você falou linha de baixo, a pessoa falou, não, esse cara entende. Ele sabe o que você tá falando.
Mas se a conversa for comigo, eu falo assim, nossa, esse cara entende, eu vou embora daqui.
É isso, galera. Eu queria agradecer a presença de vocês. Esse podcast foi bem legal gravar aqui com vocês. Vamos começar então, muito obrigado Dudu Magalhães pela presença nesse podcast, a prata da casa retornando aqui depois de um grande ato, a gente fez umas férias aí.
A terra sem lei.
Quero agradecer também ao Gil Otávio que tá lá com mão na orelha, eu tô lá junto com ele gravando mão na orelha, a gente sempre se diverte, né, Gil?
Exatamente, saiu o episódio novo nessa última sexta-feira, não sei quais episódios vai no ar, mas tem episódio 7 e a gente... Tô tentando retomar agora o podcast pra ele ter uma periodicidade melhor, então vamos lá ouvir o Mão na Orelha, pode seguir o Mão na Orelha no Twitter e no Instagram, no Twitter @mãonaorelha e no Instagram @mãonaorelhapodcast. É nóis, estamos aí!
E quero agradecer imensamente aqui a participação especial da Gabs. Quero convidar você para mais alguns outros podcasts e gostaria de perguntar para você, Gabs, quais são as suas redes sociais, onde que a gente pode encontrar você aí pela internet?
Eu amei demais, qualquer coisa pode me chamar, tô sempre aí. É tipo, sei lá, acho que raramente eu não vou poder, então, mano, é só dar um toque. Aí é isso, qualquer coisa me chame nas redes sociais. Eu sou @OliverGabs, com 2 As e bemudo. No Twitter, no Instagram e na Twitch também. Às vezes eu faço live lá. Faz um tempo que eu não faço por uns probleminhas aqui em casa, mas tô querendo voltar.
É isso, galera. Muito obrigado por esse episódio. A volta do Monoguia aqui na rádio e também em formato de podcast. Você pode acompanhar o Monoguia através das redes sociais @monogeek2 no Twitter, Monoguia Podcast no Instagram e no Facebook. Rede Blast tá no Twitter, Facebook e Instagram. Você também pode acompanhar os episódios do Mão na Orelha no Spotify do Mão na Orelha. E também você pode ouvir esses episódios agora também no canal no YouTube. É só você procurar por Mono Geek Podcast e toda terça-feira de manhã já vai estar disponível para você escutar a gente através do YouTube também. É isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Um forte, um magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até a semana que vem. Semana que vem tem The Office, hein? Especial de The Office, você não pode perder aqui na Rádio Blast e também em formato de podcast. Tchau, tchau, galera. Um forte, um magnífico abraço. Valeu, falou.